בעזרת השם, דף מ' א', תתדוש בחורות, עולה פסוע בווינזנוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף מ' עמוד ב', נתרסיר עלי אינג'יבאה שומתנית, אין קום יסנום עליו המשנה. תאום, סמו קונצ'נון דו אסונטו דו פרימוג'ניטו דפייטווזו. תאום, סוירים אותם דפייטו, כפרמננצ'י ויזיבי ויפייו, תאום, אל נום ויסי סקריפיקדו, אלה דדו כהן, כהן פוג'ה בתי קומה. E estamos tratando quais defeitos estão nessa categoria. Fala Mishnah mais um caso. Zanava Egel Shenama Gat Learkov. Se o bezerro, o primogênito, tem um rabo curto, o rabo não chega até Arkov, a junta entre a coxa e o corpo do animal. Então é algo feio, é um defeito que permite o abate do primogênito. Amru Hachamim, Kolomar Bita Galim Ken. Galera, os sábios, normalmente o bezerro tem um rabo maior do que isso. Cosman Shio Megadlin Enim Tahot. Enquanto o animal vai crescendo, o rabo também vai crescendo e vai chegando mais longe ainda. Esse é o Arkov, Shamru. O que é esse Arkov, essa junta? Ou seja, a coxa do animal não se junta ao corpo num ponto só, se junta por uma área. Então, qual parte dessa junta o rabo tem que chegar? Então, Rabbi Heneben Antingluver Berkov Shebem Tzayerech. Vamos ver o que significa isso. Falamos na Tana de Sebreta. Kafatza Elion velo Kafatza Tachton. A Breta veio explicar isso de Rabbi Haneda Ben Antignos. O rabo do bezerro primogênito tem que chegar até a parte mais alta da junta. A parte que a coxa se junta ao corpo do bezerro, mas a parte mais alta da junta já é suficiente para ele não ser defeituoso. Se o rabo não chega até lá, é defeituoso. O Kenegdo Bagamar Nikar, essa parte é visível no camelo, tem um osso que se sobressai nessa parte. Matnitin fala Mishnah. Alelu Mumim Shoktin Tabechor, Upsuleam Gdashim Nivdim Alem. Então, a pessoa tem um animal primogênito, já sabemos que não tem como ser resgatado. O animal primogênito, ou é sacrificado se ele não tem nenhum defeito, ou ele tem um defeito e ele é abatido e comido. Não temos como dar dinheiro para o Betamigdash para tornar esse animal laico. Mas no caso de um sacrifício normal, por exemplo, o Shlamim, se ele tem um defeito desses que a gente mencionou, fala a Mishnah, ele pode ser resgatado. A pessoa dando dinheiro para o Betamigdash, para o resgate, torna esse animal laico. Então fala a Mishnah, todos esses defeitos das Mishnot passadas permitem o abate do Behor e permitem o Pidyon, o resgate dos sacrifícios normais. Por que a Mishnah tem que falar isso? Que esses defeitos permitem o abate do Behor. Hatana Lerish, já sabemos disso de outra Mishnah que a gente viu antes. Alelu Mumin Shoktin Tabehor. A Mishnah fala, esses são os defeitos que permitem o abate do Behor. Por que a Mishnah tem que repetir aqui? Então explica a Seifa Yitzhalei. A novidade é da sequência. Psuleam Ukdashim Nivdim Alem. A novidade é que esses defeitos que a gente viu também permitem o resgate dos sacrifícios comuns. Não dá nada, Petita? Também isso é óbvio. Por quê? Mishchat Shachtina, Mifrak Mibaya. Se esses defeitos permitem até mesmo o abate do Behor, que tem santidade, é óbvio que vai permitir o resgate de um sacrifício comum. Abater um animal santificado é algo mais grave do que simplesmente resgatar um sacrifício, pagar um pagamento de resgate e tornar ele laico. Então, se esses defeitos permitem o abate do Behor e o consumo da carne, é claro que vão permitir também, é claro que são graves o suficiente também para permitir o resgate do sacrifício de Shlamim, por exemplo. Então, também isso, para uma repetida, é óbvio. E lá, então agora sugere uma outra explicação. Ai de detana shlosha osif, ואמרו לו, לא שמענו, את אלו, וקטני ואת ידי יחידה, וקסעתם לה, בכולו. Então, como a gente viu no shiur passado, os defeitos que a gente viu antes foram transmitidos por Ila, um sábio. E os hachamim concordaram. Ele falou outros três defeitos que a gente viu no shiur passado, e os sábios falaram, isso a gente não escutou. E aí depois as Mishnayot trazem defeitos que Yechidim, sábios individuais, transmitiram. Rabbi Hanan ben Antignus, Rabbi Hanan ben Gamliel, Rabbi Yudá. Então, Fala, Agmará. Eu poderia pensar que os sábios também discutem com Rabi Haral ben Gamliel e Rabi Haral ben Antiklos, assim como eles discutiram com Ila. Por isso nós na Mishnah fala que não. Também sobre esses últimos defeitos que a gente viu, Rabi Haral ben Gamliel e Rabi Haral ben Antiklos, os sábios concordaram. Os sábios só discutiram com Rabi Ila, e como a gente viu no Shur Pasha também com o Rabi Yudá. Então, isso que a nossa Mishnah veio dizer. Ou seja, poderia pensar, assim como os sábios discutiram com o Rabi Ila sobre os últimos três defeitos que ele mencionou, eu poderia pensar que os sábios também discutem com o Rabi Hanan ben Gamliel e Rabi Hanan ben Antiklos com os defeitos que eles mencionaram. Por isso a Mishnah fala que não. Sobre esses defeitos a gente pode abater o primogênito, para dizer que os sábios concordaram com esses últimos defeitos. Mantente e fala a Mishnah. O modo da situação. O animal primogênito tem um defeito, mas é um defeito leve. Então é uma situação intermediária. Não podemos sacrificar o Behor no Betamigdash, porque na prática ele tem um defeito. Mas o defeito não é grave o suficiente para permitir o abate. Então, não sacrificamos nem abatemos. Esperamos que o animal se defeitue em um defeito mais grave. E aí a gente pode abater. Tudo, os defeitos que a gente viu até agora nas Mishnah passadas são defeitos graves. Agora vamos ver defeitos mais leves. Havarvar. Havarvar é um animal que tem um ponto branco no, na pupila do olho. Então vimos antes, se o animal tem vários pontos brancos é um defeito grave. Um ponto branco é um defeito mais leve que proíbe o sacrifício, mas não é grave o suficiente para permitir o abate. O animal lacrimeja mais do que o normal, mas não o tempo todo. É um defeito mais leve. Proíbe só o sacrifício. Se algum dente interno do Behor, algum dente mais para dentro, perto da garganta, se danificou, mas não foi arrancado, então também proíbe o sacrifício, mas não permite o abate. O Bargaraf, o animal tem uma espécie de sarna, também a mesma lei. O Bariabelet, o animal tem uma verruga, vamos usar essa lei. O animal tem uma verruga na córnea do olho, na parte branca do olho. Não pode ser sacrificado. O Barhazazit, o animal tem um outro tipo de sarna. Zaken Beholé, o Behor é velho ou é doente. O Mezoam, ou ele tem um cheiro muito forte, muito ruim. Não pode ser sacrificado. Se o animal foi um objeto de um pecado, não pode ser sacrificado. Ou se o animal matou um ser humano, em certas situações, a Mishnah se refere aqui que ele não pode ser sacrificado, nos enagmará as duas situações. Ou seja, nunca ele pode ser sacrificado. Vamos ver sobre qual caso a Mishnah se refere aqui. Vetuntum veandrógenos. Se o animal primogênito é tuntum, não tem nem órgão genital masculino nem feminino. Ele tem um orifício das necessidades, mas não tem órgão genital masculino nem feminino. Então, não pode ser sacrificado. De andrógenos. E o assunto principal que a gente já vê na sequência é do andrógenos. O animal primogênito é hermafrodita. Ele tem também genital masculino, também genital feminino. Não pode ser sacrificado. Lobo Migdash. Velou a menina. Fala até na cama, ele não pode ser abatido também. Rabi Ishmael Omer, ele Ramon Gadol Mizé. Fala, Rabi Ishmael, esse andrógenos, o hermafrodita, é defeituoso. O Behor pode ser abatido, tem um defeito grave. Na Rahamim Omerim, fala os Rahamim, Eno Behor, Eno Nixanz Benevad. Fala, Rahamim, esse primogênito, hermafrodita, não tem nenhuma santidade do primogênito. Então podemos fazer o animal trabalhar também, podemos cortar a lã do animal, e claro que a gente pode abater e comer. Não tem a mínima santidade do primogênito. Não está claro qual o debate, já vem na Gemara. Começa a Gemara. Vegarav, lo. A Mishnah disse, se o animal tem uma espécie de sarna chamada garav, é um defeito, mas não um defeito grave. Então ele não pode ser sacrificado, mas não pode ser abatido. Pergunta, garav não permite o abate? Vai ativo garav oraita? A Torá menciona Garav como um dos defeitos que permitem o abate, esse tipo de sarna. Outra pergunta, Hazazit, Lom? Hazazit é outro tipo de sarna. Não permite o abate do Behor, Vektiv e Alefet, Beoraita. A Torá fala que sim, Alefet. Betânia, Garav Zaheres e Alefet, o Hazazit, a Mitzrit. Fala, Braita, Garav é um tipo de sarna. E Alefet é Hazazit, que a Mishnah traz, aparentemente. Então, do Pasuk você vê que Hazazit é um defeito grave que permite o abate do primogênito. E a Mishnah fala que não. Yamarej Lakish. Explicarej Lakish. Lama Nekra Shema Yalefet. Por que a Torá chama esse Hazazit de Yalefet? Shemelotefet Veolechet Ad Yom Mita. É um tipo de sarna que nunca sara. O animal não vai melhorar, então melapefet veolechet, que essa sarna vai ficar grudada no animal até ele morrer. Então, duas contradições, de Garav e Hazazit. Então, explica, Bishlama Hazazit, Hazazit do Kasha. Vamos responder a situação da Hazazit. Kambe Hazazit amitzrit, kambe Hazazit de alma. O que o Passu menciona a Hazazit é a Hazazit grave, egípcia, que aconteceu na praga de Shechin. Isso é um defeito grave que permite o abate do Behor. A Mishnah se traz da Hazazit normal, que proíbe o sacrifício, mas não é grave o suficiente para permitir o abate. Ela garava, garav caixa. Pergunta com nossa garav, o outro tipo de sarna. Então, garava, garav na melo caixa, respondendo a situação da garav, habelah, habeavish. Depende. Se essa sarna tem bolhas úmidas, então, lach itzi. Isso vai melhorar. É um defeito temporário. E já vimos que um defeito temporário proíbe o sacrifício enquanto existe o defeito, mas não permite o abate. O animal vai melhorar. Se as bolhas de sarna são úmidas, vai melhorar. Esse é o caso da nossa Mishnah. E a vez lo mitzi. Já no caso da sarna com bolhas secas, isso não vai melhorar. Esse é o caso do Passu. Pergunta. Velach mitzi? O que você quer me dizer? Se a sarna tem bolhas úmidas, isso vai melhorar? Ve'aktiv, yakechah Hashem bashchir Mitzrayim. A linguagem do Pasuk é Ubat-churim, Ubat-garav, Ubat-chares, Hashalot u'chare-rafé. Então, o Pasuk se trata de alguns castigos e diz, menciona Shechir Mitzrayim, menciona Chares e menciona Garav. Então, Umidichtiv u'bechares, Hare Garav lach. Chares é a sarna seca, como a cerâmica, como Cheres. Então, Garav tem que ser a sarna úmida. De que amar a xerot do Chaler Afé, e o pastor diz que isso é até a pessoa morrer, o animal morrer, ele vai ter esse problema. Você vê que mesmo a sarna úmida é permanente? E antes a gente falou que não. E lá, então, como é que fica diferente? Tlata Havu. Existem três tipos de sarna, chamada garav. Decreavesh, belibifnim, belibokos. Primeiro o pastor diz, o garav, se trata das bolhas de sarna, que são secas por dentro e por fora. Isso é o mais grave. Então, se o behor tem isso, ele pode ser abatido. Dematnitin, com relação à nossa Mishnah, já disse que garav proíbe o sacrifício e não permite o abate. Lachmi bachutz nimifnit. Se trata da garav, que a bolha é úmida por dentro e por fora. Isso é temporário, isso vai passar. Demitzraim yavesh nimifnim velachmi bachutz. Desse último pasuk, menciona Cheres, menciona garav, é um outro tipo, que a Cheres é o tipo de antes, que é seco por dentro e por fora, e garav é no caso que é seco por dentro e úmido por fora. Isso também permite o abate do Behor, porque é permanente. Então a nossa Mishnah se trata do caso mais leve, que a sarna tem bolhas úmidas por dentro e por fora. Isso é temporário, não permite o abate do Behor, mas proíbe o sacrifício. No primeiro pasuk de Hares, se trata da garav mais grave, que a sarna é seca por dentro e por fora. E o outro garav do último pasuk se trata de sarna que é seca por dentro e úmida por fora. Isso também é permanente. Dirtiva Ishkin Abuot Poleh Badam, esse que é o outro passo mesmo. Mas aqui vai a Rolê e a Mezoa. A Mishnah diz: se o animal primogênito ele é velho, ou doente, ou tem um cheiro muito ruim, não pode ser sacrificado e não pode ser abatido. Minane mini, qual é a fonte que esses animais não podem ser sacrificados? Então, vamos falar para ela. Minatzon, minatzavim ou minaizim. Por isso mesmo, são animais que podem ser sacrificados, mas fala min, especificando. Três vezes min, e essas palavras min estão sobrando, vieram dizer alguma coisa nova. Então, cada palavra min veio dizer, isso é válido, um animal normal pode ser sacrificado, outro animal não. Essa é a função de cada min. Então, explica. Prat lezaken, velechole, velemezuam. O pastor vem dizer, o animal velho não pode ser sacrificado, o animal doente também não, e o animal que tem um cheiro muito ruim também não. Vetzrich, tudo isso é necessário. A gente não poderia deduzir um caso do outro. Por quê? Dikatav Rahman alemaut lezaken. Se a Torá só tivesse dito, um animal velho não pode ser sacrificado, então eu poderia pensar, bom, um animal velho nunca vai rejuvenescer. A situação dele é definitiva. Então, por isso ele não pode ser sacrificado. Então, se é assim, eu poderia pensar, um animal doente pode ser sacrificado, porque a situação dele não é definitiva, ele pode melhorar. Por isso fala a Torá aqui não. Se a Torá só tivesse dito que o animal doente não pode ser sacrificado, eu não saberia os outros. De la burge. O animal doente não está numa situação natural. O natural do animal não é doente. Então eu poderia pensar que por isso ele não pode ser sacrificado. Então eu poderia pensar sozinho. O animal velho está numa situação natural. Eu poderia pensar que pode ser sacrificado. Fala a Torá que não. Se a Torá tivesse dito essas duas leis, animal velho e doente não podem ser sacrificados, animal velho de Krishi, poderia pensar o motivo é porque eles são fracos. Animal doente é fraco, animal velho é fraco. Avalmezuam de Lokahish é malon. Poderia pensar sozinho, o animal que tem um cheiro muito ruim, não por isso é fraco, então pode ser sacrificado. Fala a Torá que não. Vinam elemote mezuam. Se a Torá só tivesse dito animal que tem um cheiro muito forte, ruim, não pode ser sacrificado, mishum demais, você poderia pensar, o motivo é porque é algo enojado. Avalani delomeis e malo, já o animal velho, o animal doente, não são animais enojados, então poderia pensar que podem ser sacrificados. Tzrich, por isso a Torá fala que não, nenhum desses três vão ser sacrificados. O motivo que a Torá menciona os três é porque, como a gente viu, não podemos deduzir uma lei da outra. Vesherev da boa vera. A Mishnah também diz, se o animal primogênito foi objeto de um pecado, não pode ser sacrificado e não pode ser abatido. Minane mini, qual é a fonte que não pode ser sacrificado? Então, vamos falar para ele. Mina beima, leotziru veavenirva. O pasuk diz, mina beima, mina bakaru, mina tzom. E isso está sobrando. Já sabemos que o gado pode ser sacrificado, já sabemos que os animais de rebanho podem ser sacrificados. Por que a Torá repete? Então, fala Breda, Mina Beima veio dizer, um animal normal vai ser sacrificado. Um animal que fez relação com um ser humano, homem ou mulher, não podem ser sacrificados. Mina Bakar, Leutzita Levad. Do gado a gente aprende, um gado pode ser sacrificado, um gado normal. Já, um animal de idolatria, um animal que foi idolatrado, não pode ser sacrificado. Minatzon, Leutzita Mukze. De Minatzon a gente aprende, que se o animal foi designado para um ritual idólatra, ele já se invalida para o sacrifício. Uminatson, do vava mais de uminatson, Leotita Nogueira, veio dizer, se o animal matou um ser humano, ele não pode ser sacrificado. Um animal que fez relação com um ser humano, ou um animal que matou um ser humano, esse animal tem que ser apedrejado, tem que ser morto. Então é claro que a gente não vai sacrificar, porque a Torá tem que falar que não. Qual é a novidade? Então, fala, alpia é errado, alpia é bealim. Isso que a Mishnah veio dizer também. Se tem duas testemunhas que disseram, esse boi, digamos, matou o ser humano, ou esse boi fez relação com o ser humano, esse animal tem que ser apedrejado, porque tem um testemunho. Tem duas testemunhas que vieram dizer. Mas se tem uma testemunha só, ou o dono do animal veio e disse, não tem um testemunho. Uma testemunha não forma uma eduto. nem o dono do animal forma um eruduto, um testemunho válido. Então não podemos apedrejar um animal, porque não tem um testemunho sobre isso. Mas confiamos neles. Tem Neemanuto, não tem eduto e tem confiança. Testemunho não tem, então não vamos apedrejar esse animal. Porque uma testemunha veio e disse, ou o dono veio e disse. Mas confiamos neles, então proibimos os sacrifícios que a Torá veio dizer. Analisa aqui. Bishlama tum tum bamigdash lo. A Mishnah também diz, se o animal behor, o animal primogênito, é tum tum, não tem genital nem masculino, nem feminino, ele não pode ser sacrificado e não pode ser abatido também. Então isso dá para entender. De maneira que vai, ele não vai ser sacrificado como um animal primogênito, porque talvez esse animal na verdade é fêmea. É a fêmea primogênita, não é sacrificada. Bamedina lo, dirma zaharu, verei bemuma, falta na cama. Talvez, então, não vamos também abater e comer esse animal, porque talvez ele é macho. É um animal primogênito macho que deve ser sacrificado. E falta na cama, o fato dele não ter genital nem masculino nem feminino, não é um defeito suficiente para permitir o abate. Vocês dá para entender. Não vamos sacrificar o tum-tum, porque talvez é fêmea. E a fêmea primogênita não tem que ser sacrificada. Não vamos abater e comer, porque talvez é macho. E teria que ser sacrificado. Então, na dúvida, não abatemos, nem sacrificamos. Elandrógenos, a pergunta com relação ao primogênito hermafrodita. Tem o genital masculino e também feminino. Então, bishlava migdash lo dimanekevai. Tudo bem que a gente não vai sacrificar esse behor, andrógenos, porque talvez é fêmea. E a fêmea primogênita não é sacrificada. Elabamidina, nami. Nem de Zaharu, Tessene Kivut Haritz, Veishotala. Pergunta, mas por que a gente não pode abater esse primogênito hermafrodita? Sacrificar não, porque talvez é fêmea. Mas por que a gente não pode abater? Se for fêmea, a primogênita fêmea pode ser abatida. Se for macho, é um animal macho que tem um furo genital feminino. Esse furo é Harutz, é um defeito. Então, por que a gente não pode abater? Se for fêmea, a gente pode abater. Se for macho, é defeituoso, porque tem um furo a mais. E deveria ser permitido abater. Tarakama disse que não. Vamos ter duas explicações. Amarabai fala bai. Amarcado o pasuk. O harutz ou shabur. O pasuk que menciona o animal que tem um furo a mais no corpo, isso é um defeito, associa isso ao shabur, com o animal que tem uma parte quebrada do corpo. Então fala a Baia, a Torá veio fazer um requeixo, uma associação. Harutz do Mede Shabur. Mas Shabur uma comece, af Harutz uma comece. Quando o animal tem um defeito porque tem algo quebrado no corpo, é um osso quebrado. Então fala a Baia, a Torá veio associar isso de Shabur com o caso de Harutz. Assim como o animal que tem um osso quebrado é um defeito, o animal que tem um furo no osso é um defeito. Já se o animal tem um furo na carne, como esse andrógenos que tem um furo genital feminino, é um furo na carne, isso não é um defeito. Mesmo que é um furo a mais, falar bai, não é um furo no osso, então não é um defeito. Então por isso eu falo da cama, você não pode abater esse animal, porque talvez é macho, e não é defeituoso, porque tem um furo na carne, não no osso. Assim explica a bai a opinião de Danacal. Rava, mana rava, fala uma outra explicação. Belo shagur nami. Fala Rava, deixa de lado essa associação entre Harut e Shabur. Não precisamos disso que disse Abai. Tem um outro raciocínio mais básico. Você não tem como me falar que esse animal tem um furo a mais na carne, isso é um defeito. Por quê? Diz a Kadata Havamuma. Porque se vamos dizer que sim, se vamos dizer que o furo a mais na carne é um defeito, e permite o abate do Bechor. Keivan damar garav zeu heres mihratz haritz dichtivu mareu amok minaor kemare hama amuka minatzel. Fala Rava. Voltando ao garav. Garav, como a gente viu, é um tipo de sarna que chamado de heres também. Ou seja, que são manchas brancas. para o motivo que essas manchas brancas são um defeito é porque a pessoa que olha para um animal que tem essas manchas, parece que o animal tem essas manchas aprofundadas no corpo dele. Porque uma mancha branca parece mais funda do que a pele do animal. Então isso é feio, isso é um defeito. Então fala Rava, se harutz, um furo na carne, significa um furo na carne, se é, significa um furo na carne, por que a Torá tem que dizer também harutz e também esse garav, essas manchas aprofundadas? O conceito é o mesmo. É algo que parece profundo no corpo do animal, que é um defeito. Por que dizer as duas coisas, poder deduzir uma da outra? Lichtov Rahman Harutz, Velobai Garav. Que a Torá diga só Harutz. E não precisa falar Garav. Não precisa falar Sarna. Vamina, eu ia falar sozinho. Harutz Delo Mais Avemuma. Garav de Mais Lokoshken. Se um furo na carne, que não é algo enojado, é um defeito. Se Harutz significa um furo na carne. Então eu vou dizer, se esse furo na carne, que não é algo enojado, é um defeito e permite o abate do primogênito, muito mais garav, que é algo enojado, essas manchas brancas de sarna, é claro que vai ser um defeito. Por que a Torá tem que dizer as duas coisas? Garav, de harut, Então fala, do fato que a Torá diz que garav é um defeito, essas manchas de sarna brancas, que parece que são profundas, porque são mais claras do que a pele. Se a Torá diz que isso é um defeito, então o harutz não pode ser um furo na carne. Porque se fosse um furo na carne, diga só harutz. Eu ia saber, garaf, porque é mais enojado. O fato da Torá ter dito garaf é prova que harutz não é um furo na carne, é um furo no osso. Então Rava chegou na conclusão de Abaye com esse raciocínio. O ponto é, disse Tanakama, o animal primogênito hermafrodita não pode ser sacrificado, porque talvez é fêmea. Não pode ser abatido, porque talvez é macho. E é um macho que não tem um defeito. Fala Tanakama, o animal hermafrodita, mesmo que tenha um furo a mais, o genital feminino, é um furo na carne e não é um defeito. Abishmael Omer, ele ramum gadol mizeh. Disse Rabbi Shmuel a Mishnah discutindo com o Tanakama. Fala Rabbi Shmuel, o animal hermafrodita é um defeito grave. Então, ele pode ser abatido. Se for fêmea, tudo bem. Se for macho, é um macho defeituoso, pode ser abatido. Então, Rabbi Shmuel discute com o Tanakama. Tanakama disse que o animal hermafrodita não pode ser abatido. Seria um primogênito. Porque talvez é macho e não é defeituoso. Fala Bishmer, ele pode ser abatido. Porque mesmo se for macho, é defeituoso. Então, a gente viu a explicação de Abaye e Rava sobre Tanakama. Então, Bishmer discute com Abaye e também Rava. Que Abaye lo amar, harutz dume de shabur, lo amrinan. Bishmer discute com Abaye. Abaye associou harutz e shabur, fala Bishmer, não tem prova que existe uma associação. Ou harutz ou shabur, pode ser duas coisas diferentes. Pode ser que harutz é um furo na carne e shabur é um osso quebrado. Não por isso a gente vai ter que associar a fala da Bishmael. E Abaye disse que sim, explicando a opinião de Tanaka. Então, Kerava namelo amar. A Bishmael também discute com Rava. Rava explicou a opinião de Tanaka, mas a Bishmael discute com Tanaka. Discute com Rava também. Então, Rava teve aquele raciocínio. Se a Torá fala harutz e garav, o furo, e a sarna, tem que ser que harutz é um furo no osso. Um furo na carne não é um defeito, fala Rava. Porque se fosse, para que dizer harutz e garav? Fala só harutz, que é algo não enojado. Eu vou saber que a sarna é um defeito, é mais enojado. Fala Bishmael, discutindo com Rava. Dirma echa de lo minkera. Avarecha de minkera umra karinabe. Fala Bishmael, é verdade. Se vê daqui que algum tipo de furo na carne não é um defeito. Mas talvez é só um furo na carne que não é exposto. Isso não é um defeito. Já um furo na carne que é exposto, como se o animal hermafrodita tem um furo genital feminino, é algo exposto. Isso é um defeito, fala Bishmael. Então fala Bishmael, animal primogênito, hermafrodita, não pode ser sacrificado, porque talvez é fêmea. E pode ser abatido, porque se for fêmea pode ser abatido. Se for um primogênito do macho, é defeituoso, pode ser abatido. Então na Kama dizem que não, o animal hermafrodita não é defeituoso. Viremos a página. Bairá, perguntará. Mas então, Rabi Shmuel, o que Rabi Shmuel exatamente veio dizer? Mipshat pshita lei andrógenos behoru umumoimo. Será que Rabi Shmuel veio dizer? Com certeza, o animal hermafrodita é macho. E tem um defeito. Talvez é isso. Por isso ele fala que o animal primogênito hermafrodita pode ser abatido. Ou dimas fuke mesafka lei. Ou talvez não. Então, como a gente falou, talvez a Bishmir está na dúvida. Talvez o hermafrodita é macho ou fêmea. Vim tim tzelomar que amar. E a Bishmir veio dizer que ele é defeituoso, mas ele falou intim tzelomar. Intim tzelomar behoru, harimuemo, disse a Bishmir. Talvez ele é macho. Se ele for fêmea, podemos abater o behor fêmea. E intim tzelomar, se vamos dizer que é macho, também podemos abater, porque é defeituoso, tem um furo na carne, harutz. Então qual é o entendimento do que disse Rabi Shmuel? Pergunta para Lemir Nafkamina, que diferença isso faz para nós na prática? Então, Lemir Kalei Mishum Gizav Avodah. A gente sabe se um animal macho primogênito nasceu, não podemos fazer o animal trabalhar, nem podemos cortar a lã do animal. Asurim Begizav Avodah. No caso da primogênita fêmea, podemos. O que acontece se nasceu um animal primogênito, hermafrodita? E a pessoa fez o animal trabalhar. Será que ele é castigado no tribunal? Ou será que não? Se Rabi Shmuel tem certeza que o animal é macho, defeituoso, como o primeiro lado que Rava mencionou, então com certeza se o sujeito fez o animal trabalhar de forma proibida, ele é castigado no tribunal. Mas se talvez é macho, talvez é fêmea, se Rabi Shmuel está na dúvida, não é certeza que esse sujeito pecou, talvez é fêmea, ele podia fazer o animal trabalhar, então ele não é castigado na dúvida no tribunal. Essa é uma repercussão. Inami lemit vala kohen. Outra repercussão é do kohen. Um animal primogênito, macho, defeituoso, é dado ao kohen. Se existe uma dúvida se o animal é primogênito ou não, na dúvida o animal fica com o dono. Ele não tem que dar para o kohen a dúvida. Motsimi chaveru alavaraya. Para o kohen receber esse primogênito, ele que tem que trazer a prova que ele merece. Traga uma prova que é macho, primogênito, e você vai receber. Na dúvida, fica com o dono. O que acontece? Nasce um animal com behor, andrógenos, hermafrodita. Será que ele tem que dar prova com ele ou não? Se Rabi Shmuel diz, tenho certeza que ele é macho, então Rabi Shmuel vai dizer, dá prova com ele. Mas se existe uma dúvida se é macho ou fêmea, na dúvida o animal fica com o dono. Tashma, uma tentativa de prova. Rabi Lai Omer Mishum Rabi Shmuel, fala Rabi Lai em nome de Rabi Shmuel. Andrógenos behoru umumoimu. Disse aparentemente Rabi Shmuel isso. O animal hermafrodita é primogênito defeituoso. Então Shmamina Mifshat Pshita Lei. Então parece daqui que Rabi Shmuel tem certeza que o animal é macho defeituoso. Isso resolve. E não tem prova. Vedirma Indim Zelomar Kiana. Talvez Rabi Shmuel resumiu. Mas a Mishmer vai dizer, se vamos dizer que é macho, é defeituoso, então pode ser abatido. Não tem prova ainda. Tá chamando outra prova. Zahar Veronikeva. Fala a Breita, com relação ao sacrifício de Olá, trazendo o Pasuk. Com relação ao sacrifício de Olá, o Pasuk diz que o animal tem que ser Zahar. Tem que ser macho. Então se vê que o animal fêmea não pode ser sacrificado para Olá. Keshomer le mata Zahar, Shenta Modova. Por que a Torá repete Zahar na sequência? Fala a Breita. Mata Budoma, Leucitum tum andrógenos. Esse segundo Zahar, veio dizer, um animal macho pode ser sacrificado. Tum tum não, nem andrógenos. Animal que não tem genital, nem masculino, nem feminino. Não serve para o sacrifício de Ulá. E o animal tem que ter os dois, é andrógenos também não. Mani, qual opinião vai essa breita? Vimos três opiniões. Está na cama da nossa Mishnah, Chachamim e Rabi Shmuel. Então, como qual opinião vai essa breita? Irema Tanakama. Tanakama revisando disse que o animal primogênito andrógenos não pode ser abatido. Porque talvez é macho e não é defeituoso. Então Tanakama está na dúvida se é macho ou fêmea. Se ele tivesse certeza que é fêmea, por exemplo, pode ser abatido. Tanakama diz, e se ele tem certeza que é macho, poderia ser sacrificado. Ele diz, o animal andróginos, ele não pode ser sacrificado porque talvez é fêmea. Não pode ser abatido porque talvez é macho e não é defeituoso. Então está na cabeça na dúvida se o hermafrodita é macho ou fêmea. Não pode ser que o autor dessa braita é Tanaka. Sfeika ou Vati Krenemote Sfeika pergunta, se conforme Tanaka, ele está numa dúvida se o andróginos é macho ou fêmea, Hashem não tem essa dúvida. Hashem sabe. Então, não pode ser que a Torá veio dizer que o andróginos não pode ser sacrificado como Olá por causa de uma dúvida. O motivo que Tanaka diz que não pode ser sacrificado é por causa da dúvida. Não pode ser que ele vai explicar o Pasuk assim, que por causa da dúvida, o andróginos não pode ser sacrificado, porque Hashem não tem essa dúvida. Então, com certeza, Tanaka vai dizer que esse outro Zahar se refere a uma outra lei, não a um andróginos. Então, não pode ser Tanaka. Ele era Rabanan Batrai. Então, talvez se trata de Hachamim. Hachamim na Mishnah disseram que o andróginos nem é primogênito, nem tem a santidade do Behor. Hachamim da nossa Mishnah, a gente não explicou ainda até isso. Hachamim da Mishnah disseram que é permitido pegar um animal primogênito, andróginos, e fazer ele trabalhar, cortar a lã dele. Ele não é nem macho nem fêmea. Ele é um outro gênero, assim fala Hachamim. Então, não tem a mínima santidade do Behor. Então, fala, né, talvez essa praia vai como esses sábios. Então, pergunta, Mechad Kranavke. Dagabe Behor, Had Zahar Udirtiv, Bekamimaed Leolo Kuluminae. Então, pergunta, que se Hachamim da nossa Mishnah eram os autores dessa praia, tem um problema. Por que precisamos de duas palavras Zahar para dizer essas leis? A Gemara sustenta que no caso do animal primogênito, a Torá fala, o animal macho primogênito é sacrificado. E dessa palavra macho, a gente aprende, não a fêmea, nem tumtum, nem andróginos. Então por que no caso da Olá, precisamos de duas palavras Zahar para dizer isso? Então, não faz sentido dizer que Hachamim da nossa Mishnah que escreveram essa braita. E a Pshita Rabi Shmuel, então temos que dizer que vai como Rabi Shmuel. Então explica. Ve'amar Bishlama Rabi Shmuel Mifshat Pshita Lei, Hayro de Yitzrich Krale Maute. Tudo bem se Rabi Shmuel diz que o animal andróginos com certeza é macho defeituoso. Aí dá pra entender essa braita. O pastor vem dizer, mesmo que o andróginos é macho, ele não pode ser sacrificado. É da primeira. Do primeiro Zahar, a gente vê, o macho é sacrificado para Olá, não a fêmea. Do segundo, a gente vê que Tumtum não, e andróginos também não. Que mesmo que andróginos, o animal hermafrodita, é macho, conforme essa explicação, não pode ser sacrificado. Aí dá para entender. Ele já não se sabe que a lei, mas sim, o motivo de Rabi Shmuel é porque ele está na dúvida se o andróginos é macho ou fêmea, por isso não pode ser sacrificado. Ele não pode explicar o passo como essa breita. Se o motivo que ele diz que ele é andróginos não pode ser sacrificado porque talvez é macho, talvez é fêmea, existe uma dúvida, não pode ser que a Torá veio falar isso. Que porque é uma dúvida, não pode ser sacrificado. Então ele não pode explicar o passo assim. Então como é que é resolver daqui que conforme Rabi Shmuel ele tem certeza que o animal hermafrodita é macho e é defeituoso. Por isso eu posso dizer, mesmo que é macho, não o sacrifique para Olá. Então será que é uma prova? Vamos lá que não tem prova. Leu Lam Rabanan Batrai. Pode ser que o autor dessa braita são os Hachamim da nossa Mishnah, que disseram que o andróginos é um outro gênero, não é nem macho nem fêmea. Então não é, tem santidade do Behor nenhuma. A pergunta era, então, por que temos que ter duas palavras Zahar no caso da Olá e uma palavra Zahar no caso do Behor para dizer essas leis? Se uma palavra Zahar no caso do Behor é suficiente, por que precisamos de duas no caso da Olá? Explica, Vegab Behor Tate Kraiktivi. A Zahar das Harim, a mulher corrige, no caso do animal primogênito, temos duas palavras Zahar, a Zahar das Harim. Também no caso da Olá, temos duas vezes a palavra Zahar. Então, uma palavra Zahar é a lei básica, o macho é sacrificado para Olá e para Behor, não a fêmea. A segunda palavra, Zahar, veio dizer o macho, e não tumtum nem andróginos. Um animal que não tem nenhum órgão genital masculino nem feminino, é o tum-tum. Andrógenos que tem os dois não podem ser sacrificados. Então não tem prova. O que a Bishmet sustenta? Se o hermafrodita é com certeza macho defeituoso, ou se existe uma dúvida se é macho ou fêmea. Agora deixem aberto. Isso falei que não aprendemos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos terminar o capítulo do Bezat Hashem, continuar esse assunto de tum-tum e andrógenos, entender melhor as outras leis, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.